O Jornal Estadual recebe hoje o médico veterinário Domingos Lugo. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e vem falar sobre a segurança alimentar. Você sabia que é o médico veterinário quem fiscaliza estabelecimentos que produz, vende ou exporta produtos de origem animal? Pois bem, Domingos Lugo está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Estadual e a gente queria muito saber aqui como é que é feita essa fiscalização dos alimentos de origem animal aqui no estado. A gente tem alimentos de boa qualidade, pode confiar, acho que é a principal pergunta do paraibano.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é bem interessante porque ele aborda uma barreira muito grande para a proteção da sociedade, né, que é chegar os alimentos contaminados até a mesa do paraibano. E isso é feito por médicos veterinários e zootecnistas que fazem parte do quadro do estado, incluindo também o quadro dos municípios, porque tem alguns municípios que já possuem o serviço de inspeção municipal e assim tem um médico veterinário lá na frente para fazer essa barreira que seria inicial, né, da contaminação da carne a chegar até a mesa daquele que vai consumir. E a gente vê, na maioria dos casos, né, que a gente sempre fala em fiscal, mas nunca sabe qual é a profissão desse fiscal, né? E esse fiscal, pela imposição de uma lei, né, que é de 68, mas coloca o médico veterinário como à frente dessa fiscalização e o zootecnista também, em alguns quadros de produção animal, onde esse profissional faz uma barreira sanitária, né, impedindo que as doenças sejam veiculadas por esse tipo de alimento.
Bom, essa fiscalização, obviamente, tem que ser exercida por um profissional, principalmente um profissional qualificado como o veterinário ou o zootecnista. A gente acompanhou toda essa movimentação, a gente sabe que a cadeia produtiva, principalmente da carne, vai muito além de que 21 empresas, né? São mais de 4.600 grandes empresas espalhadas pelo Brasil, Ivani. E o Brasil ficou feio na foto, a partir dessa ação que, embora importante da Polícia Federal, foi mais um exercício de espetacularização que acabou redundando aí, como se fosse um tiro no pé. Se colocou em xeque a qualidade dos produtos, principalmente de carne, derivados de carnes hoje no Brasil e na Paraíba também. Como é que o Conselho Veterinário vê essa situação? Né? E principalmente a exposição de que essa carne podre que acaba generalizando uma não aceitação mais do produto. Né? Como é que o Conselho vê essa situação e principalmente como é que agora passa a ser essa fiscalização? Porque os olhos se voltam para quem é o agente de fiscalização no Brasil. Parece que agora também não foram só deixaram de fiscalizar, tudo se generaliza, né? Não é uma coisa pontual, a gente fala que é pontual a ação, mas tudo se estende até pro próprio profissional. Não, tem profissional aí que está, porque é uma relação, nesse caso especificamente, promíscua entre agentes do Ministério da Agricultura e as empresas, né, que não tem nada a ver com o profissional veterinário que cuida disso no dia a dia nos estados.
Isso é interessante porque esse processo da Polícia Federal ele durou 2 anos, né? E se ao longo de 2 anos houvesse alguma tendência que houvesse uma contaminação tão severa que pudesse causar um mal à sociedade, ele teria que ser imediatamente abordado, até porque um crime contra o consumidor é um crime inafiançável, é um crime que precisa ter uma ação rápida. Então, não podia ser ficado investigando por tanto tempo, né? Isso já leva a crer que tem alguma coisa errada sobre esse processo. E com relação à fiscalização da carne, a carne in natura, a carne natural, né, que é exportada pelo país, é de excelente qualidade. O que houve é contaminação nos produtos derivados dessa carne. Mas, claro, quando você vai fazer um embargo, você embarga tudo, né? Se eu comprava um tipo de produto, eu deixo de comprar tudo, né? Porque a gente leva-se a suspeita aí. Se o resto também estiver contaminado. Mas é muito mais difícil a carne in natura estar contaminada, né? Porque ela é visível, né? É uma coisa que grita aos olhos, né? Exatamente. Agora, um embutido, uma coisa que você leva alguns outros produtos para mascarar aquele tipo de produto, faz com que você tenha uma contaminação que você não perceba. que é o que acontece com todo esse processo que foi feito. A gente sabe que tem fiscais e alguns fiscais, seja ele em qualquer gênero, né, eles podem ter um índice muito grande de corrupção. E é tão por isso que eles ganham tão bem. Né? O fiscal geralmente tem um salário diferente, diferenciado dentro da classe, porque eles fazem um processo que é, vamos dizer assim, muito eficiente dentro nessa barreira sanitária. E quando você vê um fiscal do Ministério da Agricultura se corromper, a gente fica sem entender como é que eles se corrompem, já que eles ganham tão bem, eles trabalham, eles têm um nome a zelar, né, tudo. E a gente vê alguns estados que se destacam, né, estados novos como Rondônia hoje, que exporta grande quantidade da carne, né, que são fiscais novos, que trabalham há pouco tempo, né, que tem um fator político ainda não tão evidente, e faz com que continue trabalhando muito bem. E estados mais antigos, como o Paraná, né, que se tem um processo de fiscalização já, secular já, né, nesse processo todo, e acaba tendo um corrompimento desse quadro. E eles, os próprios fiscais atribuem que o grande índice da corrupção, ela afeta porque os cabeças do Ministério da Agricultura, eles são de indicação política. Uhum. Eles não são do quadro.
É verdade.
E como são de indicação política, o que acaba acontecendo? Leva-se a crer que ele deve algum favor. E se ele deve algum favor, ele tem que fazer alguma coisa para sustentar aquela corrupção que alimenta o sistema político, vindo em doações dessas grandes empresas que têm muito dinheiro, né?
É verdade.
Isso aí.
São grandes empresas, diga-se de passagem, as empresas que ficaram evidentes ou se foram evidenciadas nesse processo todo são as quatro maiores, somente, né? Aquelas que ocupam, inclusive, maior espaço na programação de televisão que seus patrocina, com patrocinador, mesmo, né, Ivani? Uhum. Agora, voltando, e você fala da corrupção, a gente vive num estado de corrupção, né? Depois do que eu entendo como golpe, parece que a corrupção virou regra. E parece que agora as pessoas perderam o pudor. Mas isso era uma coisa que já estava acontecendo, né? E com a conivência dos fiscais, que amealhavam dinheiro para alimentar o contratante, que era hoje, curiosamente, né, até onde a gente sabe, é o ministro da Justiça somente, né, coincidência ou não, mas é o ministro da Justiça. Mas voltando principalmente à questão da qualidade da produção, nós da Paraíba, a Paraíba penou durante tempos, muito tempo, sem poder, a carne da Paraíba não podia sequer sair da Paraíba, porque era uma zona, porque a gente tinha a febre aftosa. Hoje a Paraíba conseguiu os dois certificados nacional e internacional de zona livre de febre aftosa por vacinação. Esse trabalho tem muito a ver com o trabalho dos veterinários, tem muito a ver com o trabalho dos zootecnistas que foram a campo, né, tentar conscientizar. A gente também, da nossa cultura, né, bode, galinha, guisada, a gente compra isso nos mercados públicos. E como você disse, é evidente, você olha para uma carne e a gente conhece que não está bom, você consegue. Do ponto de vista sanitário, a gente está mais ou menos bem na Paraíba, ou o Brasil está mais ou menos bem? Você disse que isso é uma ação pontual, mas isso vai criar um problema para todo o Brasil, inclusive para os profissionais da área.
Com certeza. Eu vejo assim, eu trabalho há 12 anos dentro de matadores públicos. Eu trabalho no serviço de inspeção municipal, né, no município de Sapé. E ao longo desse tempo todo que eu trabalho, a gente vê como a presença do médico veterinário influencia diretamente na qualidade dos produtos que chegam, né? Porque se você tem um animal que tem um risco de ter algum problema, e você sabe que o veterinário vai estar lá no matadouro, ele não vai levar, porque é imediato, né? Você reconhece o perfil imediato. E eu sei que isso, dentro do estado da Paraíba, tem grandes profissionais que trabalham nessa área, mas que eles são silenciosos. Por quê? Porque é um trabalho que você faz ali, em loco, e não se repercussão.
Não se publiciza isso.
O que você chega lá no mercado, você chega o produto para você ver, né? E a gente tem uma rede de produção que atende a um mercado interno, porque o paraibano, ele come muita carne, né? A gente tem o hábito de comer carne até de manhã, né? Se você for no mercado, você vai estar lá...
Cuscuz com guisado é da hora.
Isso, exatamente. A carne está presente na alimentação do paraibano desde o café da manhã, né, até o jantar. E tem gente que come carne nos três turnos, vamos dizer assim. E Como você garante isso, essa qualidade? A gente tem a presença de grandes embutidos, a linguiça, aquela linguiça caseira, que é aquela linguiça que é tradicional da Paraíba, né? Aquela que quando você vai fritar, ela não precisa de óleo, né? Porque ela já
tem.
É, porque a gordura dela é muito alta. Então, esses produtos, eles têm que ser inspecionados e eles são fiscalizados pelos profissionais de fiscalização do município, que são médicos veterinários ou tecnistas. E também do Estado, né? Uhum. A gente não pode tirar a grande malha do Estado que faz esse tipo de fiscalização e controle do acesso sanitário dos animais, que foi o que levou a gente a ser zona livre, né, da aftosa, o que é um passo bom. Mas a gente vê que quando acontece esse tipo de coisa relacionado com os produtos cárnicos, né, a gente vê que todo mundo começa a olhar o quintal, né? Diz assim, ó, onde é que estão os problemas aqui da Paraíba, né? E eu vejo grande parte dos problemas não relacionados com a carne bovina, mas com a carne suína, que a gente não tem um bom controle, com a carne caprina, né, que não tem matadores oficiais no estado, e acaba chegando um produto não tão adequado. E uma coisa grave no paraibano, que é, vamos dizer assim, mais preocupante, é o fato de comprar carne em qualquer lugar, né? Às vezes compra no acesso à BR, na via.
Na estrada.
Eu vou para Sapé, eu sempre vejo, tem um acesso à BR ali. Ali alguém mata um animal ali no, na beira da pista, né? Numa das fazendas ali perto, e coloca para vender na BR. E todo mundo para comprar aquela carne.
Exatamente.
Sem ter nenhum tipo de controle de fiscalização, o que é...
É quase uma tradição, eu observo isso também, eu ando pelo interior afora, principalmente quando chega domingo e sábado, sábado e domingo, fim de semana, pode ir, tem uma barraca pronta na beira da estrada e está lá um boi pronto para ser, enfim, consumido. Bom, Domingos, a gente vai fechar essa nossa conversa. A situação no Brasil ficou grave, né? O mercado vai ficar restrito, embora o mercado maior seja o brasileiro mesmo, se consome mais carne no Brasil do que o que é exportado, né? Mas fica essa pecha, né? Os veterinários, aqueles que fazem a fiscalização estão sob suspeição nesse momento. Olha que incrível, as pessoas que trabalham corretamente estão sob suspeição porque meia dúzia de seis ou quatro resolveram que virar bandidos. Então, você como presidente do conselho, como é que você vê essa situação e qual você acha que vão ser os reflexos para a atividade para o profissional? Vai melhorar a partir disso? Vira um marco que agora não vai se prestar atenção? Ou você acha que não, só vai sair do oba-oba, quando sair do noticiário, volta a ser normal como era?
Quando você há poucos instantes falou sobre a Zika, né? E como a Zika já não é mais notícia, né?
Já não encanta mais.
Eu não entendo porque que algumas coisas se tornam notícia e deixam de ser notícia assim.
Nem nós. Nós jornalistas também achávamos que sabíamos, né, Ivani? Agora não sabemos mais.
Mas o que eu quero te dizer é que o Brasil, ele tem uma qualidade de produtos que são assegurados por muito tempo. A gente é um dos maiores exportadores de carne do mundo. E isso faz com que a gente tenha um certo know-how nesse sentido, que faz assegurar que os profissionais que aqui estão garantem a qualidade desse tipo de produto. Eu sempre acredito que tudo que acontece tem um motivo e desencadeia uma questão positiva em todo o processo produtivo, e não vai ser diferente com isso, né? Vão aparecer os bons profissionais que fazem sempre um bom trabalho, né? Enquanto esses 40 que foram investigados, que foram citados de nomes, todos eles já saiu uma resolução, já saiu uma normativa por ofício do federal, que devem ser abertos processos éticos, né, disciplinares contra todos os profissionais envolvidos, para se apurem realmente as vamos dizer assim, as contrariedades ou as faltas de ética, né, deles com relação à sua ação profissional. Eu acho isso muito importante, porque se tiram as laranjas estragadas, mas o suco ainda vai continuar bom.
É o que assim, a gente espera. Nós conversamos com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui da Paraíba, Domingos Lugo. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. A gente sempre fica muito feliz quando as pessoas acordam cedo e vêm aqui conversar com a gente ao vivo, com os nossos ouvintes também, trazendo essas informações que acalmam um pouco, né? Porque todo mundo ficou apreensivo com isso. Obviamente ninguém vai diminuir o seu churrasquinho no fim de semana. A gente fica preocupado com esse governo, que é o seguinte: estou acabando com o nosso churrasco. Prenderam o dono da IOC, que faz aquela farofa, prenderam agora o pessoal da carne, Daqui a pouco o pessoal do Sal Grosso que se cuide. Deve ser o próximo da lista. Domingos Lugo, obrigado, desculpa pela brincadeira, mas enfim, o momento é grave, é tenso, mas a gente tem que dar uma relaxada, né?
Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento com relação à nossa profissão, que é, vamos dizer, a base da sustentabilidade na qualidade dos produtos carne.
Passa a gente é que agradece.
Passa a ser sócio nosso aqui. Isso. Mande um grande abraço para minha querida amiga Taeta.